Insónia, com Sónia Santos. Não conte carneiros, conte histórias.
Boa noite, bem-vindo ao Insónia. Enterrar os mortos, cuidar dos vivos. É este o desafio que se impõe a assumir agora, como depois do terremoto de 1755, para socorrer as vítimas dos incêndios. Porque a vida não espera, porque há situações dramáticas que exigem resposta imediata, são muitos os que se têm mobilizado a favor de quem perdeu muito ou tudo nos dias de fogo. Nos últimos dias houve iniciativas que vale a pena destacar, também para saber com o que falta fazer nas zonas onde tudo ardeu e como é que podemos ajudar. 808-500-210 é então o número que pode ligar. Uma portuguesa que perdeu tudo tinha dificuldade em reter as lágrimas ao ser entrevistada, mas nos braços tinha o filho e dizia: agora não podemos olhar para trás, temos de olhar para a frente. De facto, é o que exige a vida a bem de todos, mas sobretudo das gerações mais novas. E hoje, aqui no Insónia, eu conto consigo para conhecer algumas das iniciativas que foram lançadas para levar conforto e esperança a quem está nas zonas mais afetadas. Se quiser telefonar também para deixar algum alerta, pode registar este número, 808-500-210. Esta noite, no Insónia, não se contam carneiros, contam-se histórias de solidariedade e esperança. As centenas de incêndios que deflagraram a 15 de outubro provocaram pelo menos 44 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves, isto nas regiões centro e norte. E muitos animais também sofreram os efeitos do fogo. O governo vai dar resposta imediata à alimentação dos animais das explorações afetadas por estes incêndios através da criação de 5 plataformas logísticas. Foi o que disse pelo menos esta segunda-feira o Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos. Entretanto, comigo ao telefone, eu tenho o Dr. Jorge Cid, é bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários e que, com a colega Maria Portas de Bragança, criaram um gabinete de risco. Não é assim, Dr. Jorge? Boa noite.
Boa noite.
Bem-vindo ao Insónia.
Sim, boa noite. Realmente nós criámos um gabinete de crise, que tínhamos feito já acionado em Pedrógão, quando foi os incêndios de Pedrógão. Enfim, num gesto de solidariedade, quando começámos a perceber que era preciso ajudar os animais, ajudámos na altura, passou, na altura reunimos com o Comitê da Administração Interna, com o Sr. Ministro da Agricultura, sensibilizando que era preciso, não havia nada preparado para ajudar os animais e que realmente era necessário fazer um plano de contingência. Ficou tudo mais ou menos acordado. Só que ninguém estaria à espera que, passados uns meses, voltássemos a ser confrontados com esta catástrofe. Então reativámos o nosso gabinete de crise outra vez e começámos imediatamente a falar com todos os colegas que andavam no terreno, que são os médicos veterinários que tratavam destas explorações nesta região que foi afetada. Portanto, conheciam muito bem a área, conheciam os produtores, conheciam os donos dos animais e começaram a ir aos locais e ver uma devastação brutal. Havia várias situações, portanto, contrariamente ao Pedrógão, havia muito mais animais mortos que feridos, porque o incêndio foi muito devastador, mas pronto, havia muitos animais queimados, a precisar de tratamento, e sobretudo milhares de animais que se não tinham sido afetados, não tinham morrido com os incêndios, mas precisavam de comida, não tinham rigorosamente nada para comer. Estava tudo ardido. Inclusive os armazéns de palha e fenos, também tudo ardido, e portanto os produtores olhavam para os seus animais sem ter um grama para lhes dar de comer. Uhum. Imediatamente nós tentámos ajudar, fizemos outra vez, atualizámos a nossa conta solidária, que já tínhamos utilizado para Pedrógão, e começámos a comprar e a pedir alimentos para esses animais. Portanto, nos pequenos animais, chamados animais de companhia, é muito fácil, porque metes no carro uma saca de ração e é fácil até ver doações. Nos grandes animais, na exposição, já é muito difícil, porque, enfim, era palha e feno, e que não é fácil um particular meter num carro.
Uhum.
Bom, também fomos confrontados com uma dificuldade muito grande, contrariamente a Pedrógão, que houve muita gente a doar. Agora, devido também às condições climatéricas deste ano, há muito poucas estoques destes alimentos em Portugal e, portanto, o que há, os produtores de outras zonas não afetadas também precisam deles para alimentar os animais e, portanto, foi muito difícil. Bom, e então tivemos realmente, do apelo que fizemos geral, tivemos uma grande solidariedade de partes de Espanha. Eu posso dizer que só até agora já temos aproximadamente 300 toneladas postas já no terreno de fendas e palhas de vinho de Espanha. E de Portugal conseguimos até agora angariar 60 toneladas. Pronto, e temos andado a distribuir. Fizemos 7 pontos de entrega. Portanto, Lausanne, Sertã, Oliveira do Hospital, Nelas, Tondela, Monção, e também fizemos em boticas, não porque não era uma zona afetada, mas para receber os alimentos que vinham de Espanha, nomeadamente entravam ali por Salamanca, portanto era mais fácil para a distribuição. E pronto, e começámos no terreno, à volta de 50 médicos veterinários, veterinários municipais, veterinários das OPPs, das equipas de sanidade, depois as próprias clínicas veterinárias todas da região também se solidarizaram para receber os chamados animais de companhia. Enfim, foi uma onda solidária da parte dos médicos veterinários impressionante. E ainda hoje continuamos a ajudar porque, enfim, as autoridades, o governo, parece, pelo menos foi anunciado hoje pelo seu ministro, que a partir de quarta-feira talvez estejam em condições de começar a fornecer alimentos. Uhum. Mas estamos a falar 12, 13, 14 dias depois. Portanto, já todos os animais teriam morrido se não fosse esta ajuda solidária que nós encadeámos, porque os animais têm que comer todos os dias, como é óbvio. E é incrível como é que não há um dispositivo de emergência para estas situações. E realmente não houve, e só agora é que o governo vai começar a disponibilizar alimentos para os animais. Enfim, passado este tempo todo, não é? Portanto, já estava tudo morto. E isto é que é a realidade do país e a realidade que fomos confrontados. Pois é preciso também ter atenção. Nós, quando estamos a ajudar os animais, estamos a ajudar as pessoas, porque nesta zona do país há duas características diferentes. Há zonas de grande concentração de animais, chamadas explorações de média exploração, e depois há aquelas pessoas, muitas vezes até de fracos recursos e idades bastante avançadas, que têm os seus animais de produção, mas de uma maneira um bocadinho diferente. Portanto, são pessoas que têm duas cabras, duas ovelhas, dois porcos, portanto, têm meia dúzia de animais. Ao fim e ao cabo, é a maneira deles se sentirem vivos, de se sentirem úteis à sociedade, de acharem que vale a pena estar vivos, que é um entretém deles, ao fim e ao cabo. Uhum. Muitas vezes também de cultura de subsistência, portanto, enfim, que serve também para a sua própria alimentação, mas tratam aqueles animais pelos nomes. Iam todos os dias passeá-los ao pasto, iam buscar comida para eles, portanto, era, enfim, a maneira deles se sentir úteis porque não tinham outra atividade. E, portanto, há aqui também um efeito grande de psicológico e de apoio que essas populações têm que ter e que não se pode, e nós temos sensibilizado isso às autoridades, não se pode olhar para esta situação só como uma indemnização. Morreu 5 ovelhas, estão lá X euros por cada ovelha. Não, tem que se apoiar as pessoas, tem que se repor a capacidade produtiva, dar outra vez animais a essas pessoas para que as pessoas não desistam, porque muitas vezes não têm capacidade nem sequer de ir preencher grandes papéis para seguradoras, para isto, algumas poderão eventualmente nem saber ler nem escrever. Portanto, há gente muito simples, muitas vezes envolvida nestas situações, são os que mais sofrem e que precisam de ser apoiados. E isto é que às vezes parece que não foge um bocadinho à sensibilidade dos nossos governantes no olhar para estas pessoas, casos particulares, e que têm que ser apoiados, muito apoiados. E realmente não houve, e foi uma devastação brutal. Estamos a falar só de ovelhas da Serra da Estrela, aquelas que, enfim, que toda a população portuguesa conhece, que é que dá o leite para o queijo da Serra. Estamos a falar aí de 5, 6, 7 mil mortos. Enfim, estamos a falar de ovelhas que muitas estavam grávidas, outras já tinham os seus borregos, portanto, tudo morto, o que faz também com que o futuro não seja famoso, porque é uma raça autóctone, portanto, têm gerações de aperfeiçoamento e genético e melhoramento genético, e isto vai tudo por água abaixo. Estamos a falar de Atondo em Aves, o centro do país. Esta zona dos incêndios é onde 60% da avicultura nacional estava concentrada nesta zona. Só em Aves foram 55 pavilhões completamente destruídos. O maior pavilhão de incubação de Portugal, todo destruído. E estima-se que no mínimo haja um meio milhão de aves mortas. Portanto, está a ver que a dimensão desta catástrofe. Não é?
Dr. Jorge Cid, agradeço-lhe ajudar-nos a perceber melhor esta realidade e passar esta mensagem que acho que é fundamental. Ajudar os animais é ajudar também as pessoas, não é? Acima de tudo. E obrigada também pela criação deste gabinete de crise. Acho que lhe agradeço em nome de, enfim, da maioria dos portugueses, se não de todos os portugueses. Muito obrigada. Muito obrigada e
obrigado.
Uma boa noite.
Boa noite e obrigado.
Obrigada.
Insónia na Renascença.
808-500-210. Nesta noite de insónia, eu conto consigo para conhecer algumas das iniciativas que foram lançadas para levar conforto e esperança a quem está nas zonas mais afetadas. Se quiser telefonar também para deixar algum alerta, pode ligar o 808-500-210. Constança Horta e Costa está agora no insónia. Ela faz parte de um grupo de 14 jovens que no sábado, dia 21, foi até Vieira de Leiria levar tudo o que conseguiram recolher estes jovens. É assim, não é, Constança? Boa noite.
Olá, muito boa noite.
Boa noite.
É verdade.
E então, Constança, conte-nos esta aventura.
Então, esta aventura. Nós destes 14, uns tantos universitários, fazemos parte de um projeto universitário que se chama Missão País, que é um projeto católico que se realiza uma vez por ano, durante uma semana, que tem como objetivo levar Jesus à casa das pessoas e ajudar aqueles que estão mais sozinhos. E é um projeto que dura 3 anos sempre, em cada sítio que nos é assignado pela Missão País, por quem dirige a Missão País, e os estudantes da Faculdade de Lisboa tivemos a sorte de nos calhar a comunidade de Vieira de Leiria como o sítio para nós fazermos estas missões. E então este ano 2017 foi o terceiro ano das missões universitárias e foi uma comunidade sempre que desde o primeiro ano até ao último nos acolheu de uma maneira extraordinária. E então nós, assim que soubemos desta tragédia no domingo, mandámos logo algumas mensagens via WhatsApp no nosso grupo de missionários a dizer que tínhamos de retribuir tudo aquilo que a comunidade de Geralaria nos tinha ensinado, não só porque tínhamos ficado ficámos com uma grande amizade com o padre da paróquia de Geralaria e da Marinha Grande, como também com todas as pessoas que nos ajudaram durante estes 3 anos e que nós tivemos a sorte de poder contactar. Parte do nosso trabalho é bater à porta da casa das pessoas e conversar com quem está mais sozinho. E por isso, o contacto nosso de universitários com esta comunidade é tremendo. E então conhecíamos muita gente lá e ficámos logo todos preocupados e a querer saber como é que estava toda a gente. E quando os dias acalmaram e o padre Miguel falou connosco, realmente descreveu-nos um cenário não só de pobreza física, não é? As casas que ficaram destruídas e o pinhal, mas também muita tristeza espiritual e muita solidão, porque Vieira de Leiria talvez não tenha sido o sítio, a zona mais afetada em termos de casas destruídas, num total entre 10 a 15 casas completamente destruídas, mas tendo o pinhal à volta, não é? E tendo essa natureza toda, o cenário é avassalador de triste, não é? Tudo muito morto e as pessoas estão ainda em choque. E então o que nós decidimos foi que não podemos deixar esta situação e temos de ajudar com o que pudermos. E no primeiro instante o que é mais preciso é roupas, porque mesmo quem não tenha ficado com as casas queimadas, o que acontece é que quando as casas têm madeira, a madeira aquece e estala. E então estala e cai. E tudo o que está dentro das divisões acaba por levar com as madeiras por cima e os fumos, e então roupas acabam por ser quase todas inutilizáveis. E então roupas de urgia que fossem levadas para lá, e depois comida e água também para ajudar os bombeiros, sempre atualizados com a lista que os bombeiros iam dizendo o que é que era preciso. E foi impressionante porque isto foi na segunda-feira, então terça-feira decidimos que íamos fazer uns cartazes. O Núcleo de Estudantes Católicos da Faculdade associou-se à Associação de Estudantes da Faculdade de Lisboa e fizeram uns cartazes, pusemos nas portas da faculdade que quinta e sexta-feira ia haver uma recolha, e que então os missionários iam no sábado de manhã para ver a galeria, e ficámos lá até ao fim de tarde de domingo. E começámos a ter tantas pessoas a ajudar que de repente os e-mails que nós mandávamos entre nós foram expandidos pelos nossos familiares e pelos amigos dos nossos familiares, e as pessoas já começavam a perguntar se podiam transferir dinheiro porque não tinham capacidade para ir deixar as roupas à nossa faculdade. Depois tivemos uma associação que é a Dona Ajuda, que funciona no Mercado do Rato ali em Lisboa, que se disponibilizou para também doar o espaço deles para receber donativos. Eles próprios doaram dinheiro para a paróquia poder comprar eletrodomésticos para as casas que tinham ficado destruídas, e de repente em 3 dias nós tínhamos recebido mais de 1.300 euros para nos ajudar com as gasolinas dos 6 carros que levámos. O Just a Change, que também é uma instituição que reconstrói casas de pessoas menos favorecidas, emprestou-nos a carrinha deles de transportes para nós conseguirmos levar frigoríficos e fogões que já nos tinham doado, e tivemos de fazer a viagem de Lisboa-Vieira de Leiria, Vieira de Leiria, Lisboa, Lisboa-Vieira de Leiria, por isso fomos a Lisboa 2 vezes no mesmo dia carregar roupas, águas e eletrodomésticos que nos tinham doado. E quando isto tudo parece satisfatório e que vai ter alguma ajuda, realmente o que é preciso é pessoas no campo, né, lá em Vieira, a ajudar. Eles tinham já organizado um centro de voluntários, que estava a funcionar muito bem, onde a roupa era separada por tamanhos e por homem e mulher. Também as comidas eram separadas consoante os prazos de validade, para perceber o que é que tinha de ter dado primeiro. E as pessoas iam ao centro de voluntários e descreviam a sua situação, que depois era analisada por quem estava à frente do centro de voluntários, para perceber se era uma situação que era necessária ser já resolvida ou se não era um caso prioritário. E aquilo que nós percebemos realmente destes 2 dias em Vieira de Leiria é que as pessoas ajudam, e há sempre muitas pessoas a querer ajudar e a organizar, mas sendo que o que aconteceu foi um fogo intenso, as casas, por mais que já possam ter a mobília das almas caridosas das pessoas que doam, e as roupas e as comidas, as casas realmente estão destruídas, e por isso acabamos por ter de deixar num armazém aquilo que tínhamos recebido, e os nossos dias passaram mais por estar a fazer a divisão daquilo que as pessoas nos tinham dado, e em algumas casas lavar e limpar algumas divisões que ainda se podiam utilizar, mas de resto realmente o que é preciso são pessoas especializadas e qualificadas para poder fazer trabalho de reconstrução.
Ora bem, fica aí então o alerta também, não é?
É isso, o alerta.
Ora bem. Constança, obrigada por partilhares esta história na Renascença. Parabéns pela iniciativa, e que bom e que bonito é ouvir ouvir falar desta onda de solidariedade, não é, que se criou à volta
é verdade.
De Vieira de Leiria. Que bom, que bonito. Obrigada, Constança.
Obrigada,
boa
obrigada
noite.
E uma boa noite.
Boa noite.
Obrigadíssima.
Insónia. Com Sónia Santos. Não conte carneiros, conte histórias.
Converso agora no Insónia com João Branco, engenheiro florestal, presidente da Quercus. Trabalhou durante 20 anos em plantações florestais. João Branco, boa noite.
Olá, boa noite.
Boa noite, João. Pode dizer, enfim, depois destes incêndios, Se é que é possível, quais são os passos a dar para a reflorestação das zonas que arderam? Eu não, bom, não percebendo muito do assunto, obviamente, já ouvi dizer que só daqui a 5 anos é que se pode pensar em começar a plantar, porque agora é preciso dar tempo à terra de recuperar o seu pH. É assim, João Branco, explique-nos lá.
Não é assim. Agora, há locais que não é necessário fazer plantação porque a própria floresta regenera sozinha, ou seja, torna a nascer árvores, não é?
Como, por exemplo, nas zonas de pinhais. Desculpe, já estava a responder.
Por exemplo, o pinhal de Leiria, que herdeu uma parte substancial, quase toda até, em princípio, se tudo correr como normalmente, haverá uma regeneração natural porque a terra tem imensas sementes de pinheiro, muitos milhões, que germinarão agora neste inverno, não é? E primavera, e depois darão origem a um novo pinhal. Portanto, os pinhais regeneram muito bem de naturalmente.
Até temos assim um pinhal compostinho. Quanto tempo é que irá demorar, engenheiro?
Bem, o pinhal, até ficar um pinhal composto, diria uns 20 anos. Uhum. Embora o pinhal de Leiria tivesse zonas em que os pinheiros já tinham 80 anos, não é?
Uhum.
Portanto, para as árvores ficarem maduras mesmo, é necessário 80 anos. Depois, as zonas de eucaliptal, e nesse caso, infelizmente, elas também regeneram até bem demais, não é? Porque grande parte dos eucaliptos que arderam, eles próprios reventam, muitas vezes do tronco, ao contrário do pinheiro, que morre e tem que regenerar a partir de sementes. O eucalipto, a seguir aos incêndios, regenera não só porque reventam os que arderam, mas também as próprias sementes também germinam. E é isso que no nosso país também tem levado à expansão descontrolada do eucalipto, porque há aqui um efeito de pescadinha de rabo na boca, que é quanto mais arde, mais eucalipto cresce, que depois mais arde e torna aumentar a área do eucalipto. Mas noutras situações é necessário proceder a plantações. E, por exemplo, vamos supor um pinhal que ardeu há 5 anos. Agora teria pinheiros de 5 anos, não é? Tornou a arder, esses pinheiros já não têm sementes, portanto ele já não vai regenerar. Nesses casos tem que haver plantações. E há outras situações em que tem que haver plantações. E estamos a falar de uma quantidade de plantas necessárias enorme. E, portanto, está estimado que tenham ardido em Portugal este ano mais de 500 mil hectares, que é uma enormidade, e eu calculo que para as plantações sejam necessárias, ou seriam necessárias se houvesse capacidade para plantar e se fossem plantadas as áreas, o que não vai acontecer, mas só de plantas seriam necessárias no mínimo uns 200 milhões de árvores para plantar. E as perdas totais de árvores andará nos 400, 500 milhões de árvores que foram destruídas pelos incêndios. Portanto, é aqui uma tarefa muito grande e não nos podemos esquecer que não ardeu só este ano. Também ardeu o ano passado, e há 2 anos, e há 3 anos. Ou seja, arde todos os anos. E a reposição da área ardida por plantações é sempre muito inferior à área ardida. Portanto, tem havido perda de área florestal em Portugal e só não há mais porque o eucalipto se expande sozinho nas áreas ardidas. Senão, a diminuição da área florestal em Portugal seria muito maior.
Mas também não é bom termos o eucalipto assim, tanto em força, não é?
Não, o eucalipto é um dos principais problemas ecológicos de Portugal e é um dos principais problemas para os incêndios florestais.
Uhum.
Por isso é que o governo legislou já, na sequência dos incêndios de julho, bem para ser mais correto e verdadeiro, na sequência dos incêndios de 2016. Mas a lei só foi aprovada agora e o governo legislou a proibição do aumento da área do eucalipto. O problema é que nós já temos 1 milhão de hectares de eucalipto instalado em Portugal e ele expande-se sozinho, quer dizer, não é preciso haver plantações de eucalipto para que a área de eucalipto aumente. E neste momento a Quercus defende que tem que haver uma política ativa para diminuir a área de eucalipto. Não
era,
chega
era isto
já...
que eu ia perguntar, por acaso, ou seja, nesta, pelo aquilo que me explicou, se a todos os pinheiros, ai, todos os eucaliptos, aliás, que herderam rapidamente, se erguem das cinzas, digamos assim, não deveríamos tomar conta também destas áreas e evitar que isso aconteça e replantar outras pinheiros, por exemplo, outras árvores?
Devíamos, exatamente. Devíamos plantar pinheiros, mas principalmente carvalhos e sobreiros, por exemplo, pinheiro manso e outras árvores, choupos, castanheiros, cerejeiras, etc. O problema é orçamento para isso. É que, na prática, quer dizer, não basta dizer que queremos fazer políticas de ordenamento florestal e de prevenção de incêndios, etc., se não houver investimento de dinheiro. E, portanto, temos que esperar, nós estamos esperançosos, para ver como é que fica o orçamento de Estado, porque é preciso que o Estado invista verdadeiramente nisso, o que não tem acontecido de todo nos últimos anos.
João
e
Branco.
A Quercus também publicou há pouco tempo um estudo em que revelamos que o investimento em prevenção, já incluindo as tais plantações de folhosas e incluindo a recuperação de casas florestais, etc., seria menos de 200 milhões de euros por ano, enquanto que os prejuízos dos incêndios, todos os anos, são 1 mil milhões de euros. E este ano foi muito mais.
Bom, é fácil. Portanto, é uma questão de fazer as contas, não é?
Pois,
é uma questão de fazer as contas. João Branco, nós, qualquer cidadão, falou-me aqui em 200 milhões de árvores no mínimo, mas lá está, grão a grão, não é? Enche a galinha ao papo. Nós, por 3 euros, podemos contribuir para a reflorestação.
Sim, a Quercus tem um projeto já há alguns anos que se chama Uma Árvore pela Floresta, em que é um contributo modesto. Por exemplo, ano passado plantamos 5.000 e tal árvores, 5.300, se não me falha a memória, e essas árvores são financiadas por cidadãos que compram um kit nos Correios, compram uma arvorezinha de cartão. E depois, por cada árvore comprada, nós plantamos uma árvore real em determinados locais. Por exemplo, ano passado fizemos isso no Parque Natural do Alvão. Há 2 anos foi no Parque Natural da Serra da Estrela. Fazemos isso em terrenos geridos pelo Estado, não é? Para que haja uma garantia de continuidade das árvores no território. Mas é uma pequena ajuda que não vai resolver o problema da
florestação. Claro, claro, claro.
Mas claro que tem a sua vertente pedagógica e nós tentamos fazer isso em ecossistemas de grande qualidade, em parques naturais, normalmente. E, por exemplo, para lhe dar o exemplo de há 2 anos, isso foi feito numa zona do Parque Natural da Serra da Estrela, onde há uma árvore que está praticamente em extinção em Portugal, que é o teixo, e, portanto, nós criamos ali uma floresta com várias espécies, mas o objetivo foi plantar árvores, mas também proteger o teixo. Portanto, tentamos aproveitar os melhores ecossistemas, digamos assim, que temos, que ainda temos, e para os melhorar.
Pois, que ainda temos, infelizmente, são essas as palavras, João. Obrigada por ter participado nesta noite de insónia e uma boa noite, João.
Boa noite para todos, obrigado.
Insónia na Renascença.
A Marta Ramos desdobrou-se com outras pessoas a partir de Lisboa para levar ajuda a Pampilhosa da Serra. Boa noite, Marta.
Boa noite.
Então, Marta, como é que foi esta aventura também? Conte-nos lá.
Em primeiro lugar, gostaria, se me permitir, de agradecer à Rádio Renascença a oportunidade e a possibilidade de expor esta temática publicamente, de forma a abranger o maior leque de pessoas e de população. Esta experiência é e será sempre uma experiência dramática, quer para quem a viveu diretamente no terreno, quer para quem à distância e sem comunicações, como é o caso da Pampilhosa da Serra, de onde sou oriunda e tenho família, e tento acompanhar e ajudar. Perante esta situação, saímos lá, da Pampilhosa, no fim de semana de dia 15, no fim de semana de 15 de agosto, de agosto, peço desculpa, no fim de semana de 15 de outubro, e o fogo já rondava a vila e já rondava algumas das povoações do concelho da Pampilhosa. Mas pronto, a informação que tínhamos dos bombeiros era que o fogo estava relativamente longe da vila. E na vinda para Lisboa, de facto, o caminho já não pôde ser feito como habitualmente é, porque as coisas propagaram-se de uma forma diferente e a velocidade a que o fogo se alastrou foi algo que ninguém esperava e que ninguém conseguiu calcular. Viemos para Lisboa. Assim que chegámos, soubemos através das notícias que a nossa aldeia, que é na Pampilhosa da Serra, Pescanço Seco, tinha sido evacuada. E pronto, como disse, sem comunicações foi muito complicado gerir a situação, quer para os que lá ficaram, quer para quem tenta acompanhar cá.
Claro.
O que acontece, passado uma semana, estamos todos minimamente bem, encontramos uma aldeia completamente destruída, aquilo que aos nossos olhos sempre foi uma paisagem completamente verde e tão bonita da qual gostamos, tornou-se um autêntico cenário de guerra, tornou-se uma aldeia fantasma. E foi muito difícil para quem lá chegou e para quem lá vive, principalmente os nossos avós e os mais idosos, gerir esta situação e lidar com a situação. Sempre sofremos com a situação dos fogos, mas nunca desta maneira e com tanta destruição. Perdemos algumas pessoas, faleceram alguns dos nossos primos, outros estão hospitalizados, perderam-se animais, perderam casas, perderam-se, no fundo, anos de trabalho, vidas de trabalho. E neste momento é muito necessário, tanto da nossa parte como dos nossos pais, a geração mais adulta, a trazer esse alento e esse ânimo às pessoas mais idosas. E assim decidimos organizar-nos e, como à distância ninguém consegue fazer nada e ninguém consegue também gerir a situação, decidimos mobilizar-nos e juntar e recolher todos os bens necessários, pedidos através da Câmara Municipal da Pampilhosa, e decidimos ir até à Pampilhosa e levar tudo aquilo que conseguimos angariar. Tanto a nível de dinheiro, como a nível de bens alimentares, roupa, cobertores, algo mais quente para os meses de inverno que se avizinham.
Uhum.
Neste momento, aquilo que estamos a tentar recolher é de acordo com a lista que a Câmara Municipal da Pampilhosa fez, como principalmente as conservas, alimentos que consigam manter-se, que tenham um prazo de validade
exatamente,
maior,
exatamente. Uhum.
Tanto com as conservas, os feijões, grão, azeite, etc. Alguns cereais, batatas, cebolas, a fruta, principalmente enlatada, porque a fruta fresca estraga-se com facilidade e não vai ter tempo de chegar às famílias em condições de alimentar algumas famílias. Tanto o açúcar como os óleos, os queijos e as marmeladas, que aguentam algum tempo e facilita também a distribuição. Muitos produtos de higiene, porque há pessoas que, como sabemos, ficaram totalmente desalojadas e têm apenas a roupa do corpo. Muita água, porque também faltou, com o incêndio grande que afetou a zona da Pampilhosa e todas as aldeias, faltou a água, faltou a luz, as pessoas tiveram alguma dificuldade em refazer as suas vidas. E a água é um dos bens mais necessários neste momento. Alimentos de bebés e produtos de higiene também para bebés, porque há famílias desalojadas com filhos pequeninos e torna muito mais difícil a situação.
Marta, toda a ajuda ainda é pouca, não é? Podemos
neste momento,
participar?
Sim. Neste
devemos.
Momento, sim. Tendo em conta, infelizmente, que também tivemos há pouco tempo a situação de Pedrógão, Há muitos meios, não tanto alimentares, porque esses também já teriam tempo de ter estragado, mas principalmente a roupa, os cobertores, móveis e mobília. Houve muitos desses bens que não chegaram a ser entregues, porque, como também soubemos pela comunicação social, houve uma onda de solidariedade tão grande que as coisas começaram a ficar em excesso. Então, muitas dessas coisas que sobraram, as pessoas estão novamente a doar e também, principalmente na Pampilhosa, que é o exemplo que tenho seguido e que tenho tentado ajudar, porque é a terra dos meus avós, a parte das roupas, cobertores, toda a parte de lençóis de cama e tudo o que é recheio de casa está em excesso. Neste momento estão a conseguir dar resposta a esse tipo de coisas e não é tanto preciso. As pessoas neste momento o que nos pedem é que mandem muitos mais bens alimentares que tenham um período de validade muito maior. O que nós estamos a tentar fazer neste momento, porque também temos as nossas vidas em Lisboa e precisamos de cá estar, porque a vontade é estar lá, é recolher todo o tipo de bens alimentares possíveis, alugar alguns carros e juntarmos e levar para a Pampilhosa. Esta recolha vai ser feita pelo menos até ao próximo fim de semana, num dos gabinetes que foi criado na Pampilhosa para este efeito, que é o gabinete pós-incêndio na Pampilhosa da Serra, na Câmara, na parte de trás, ao pé das garagens, para quem conhecer. Há também uma conta associada através de um NIB, podem consultá-lo no site da Câmara da Pampilhosa e contribuir também com algum dinheiro. Da nossa parte, aquilo que podemos fazer, temos partilhado no Facebook, através do meu Facebook, Marta Ramos, ou de Cátia Nunes, dirigirem-se a nós e dizer-nos se de alguma maneira têm algo para doar. Nós vamos tentar desdobrar-nos entre essas pessoas todas, recolher o máximo possível e vamos, já no próximo fim de semana novamente, entregar o que conseguirmos angariar à Pampilhosa.
Marta, mas neste momento então o que faz mesmo mais falta são
os bens alimentares.
Os bens alimentares, exatamente, não perecíveis. Ora bem.
Exatamente.
Fica então o pedido aqui também, o pedido de ajuda. Marta, pode contar com a minha ajuda, depois amanhã falaremos melhor. Mas para já, pronto, fica aqui o pedido também a todos os que nos ouvem na Renascença. Parabéns também, Marta, pela iniciativa e obrigada também por esta iniciativa.
Obrigada.
Obrigada. Boa noite. Boa noite.
Boa noite, Cláudia.
Insónia. Na Renascença. Não conte carneiros, conte histórias.
No sábado, dia 21, de norte a sul do país, várias foram as manifestações que aconteceram. Portugal contra os incêndios. Manifestações, enfim, que demonstram o descontentamento dos portugueses e a indignação dos portugueses perante toda esta situação que se tem vivido dos incêndios. Uma dessas manifestações aconteceu na Praça do Comércio, em Lisboa, uma manifestação silenciosa. Eu estive lá nessa manifestação também e convidei para estar comigo nesta noite um dos organizadores, o ator Manuel Moreira. Boa noite, Manuel.
Olá, boa noite. Boa noite
boa
a todos.
Boa noite. Manuel, dia 21 foi um dia que reuniu muita gente na Praça do Comércio. Devo dizer que achei muito bonito aquele momento de silêncio. Foi mais do que um minuto, eu creio. Um silêncio... enfim, o som do silêncio, não é?
É verdade.
E foi, eu pelo menos arrepiei-me, foi arrepiante, depois os aplausos. O que é que ficou desta manifestação, deste silêncio, não é? Desta coisa pacífica que aconteceu ali?
Ficou, bom, eu pelo menos retirei várias coisas da experiência, não só desta experiência de ter ajudado a convocar a marcha e depois a manifestação e depois o ter estado lá e aquilo que eu senti perante aquilo que assisti. Acho que foi sobretudo uma saída à rua muito instintiva. Foi tão instintivo as pessoas que marcaram as várias manifestações fazê-lo, como foi instintivo para as pessoas imediatamente aderirem e estarem ali. E acho que quem esteve lá sentiu, porque se sentia olhando para as caras das pessoas, olhávamos uns para os outros e sentíamos que estávamos ali, se calhar, não tanto com palavras de ordem, mas com um sentimento de pesar enorme e ao mesmo tempo uma certa revolta e de uma vontade enorme de mostrar que estamos preocupados e que atingimos um bocado um limite, não é? Havia ali uma coisa pacífica, sim, havia uma grande paz nessa nossa demonstração, mas ao mesmo tempo uma grande revolta porque atingimos de facto um limite, se calhar pela adversidade das alterações climáticas e de facto agora temos um verão de 5 meses em vez de um verão de 3 e temos um índice de umidade baixíssimos e tudo isso agravou, mas no fundo só expôs ainda mais uma data de fragilidades que existem há muitos anos. Pessoas como eu tenho 35 anos e não me lembro de alguma vez ter vivido um verão em que não só ouvisse falar de tantos destes problemas que levam a estas tragédias, ou seja, o problema das monoculturas, dos eucaliptos, fala-se dos eucaliptos há décadas, da falta de ordenamento do território, da falta de combate à desertificação do interior, não é? Não sei, acho que as pessoas da minha geração, é raro o verão que não ouvem falar das consequências destes problemas todos. E depois, de repente, estamos aqui em 2017 a chorar a morte de 100 pessoas. E acho que foi sobretudo isso que se sentiu lá. Foi um grande pesar e, ao mesmo tempo, uma revolta e um sentimento de uma certa impotência também. Porque eu sinto, e posso estar enganado, isto é uma visão um bocado pessoal, mas sinto que há pouca ligação entre uma grande parte da população e os órgãos da democracia, entre a Assembleia, os partidos e as instituições. E sinto que às vezes quando acontecem tragédias destas nós sentimos um sentimento de impotência, porque principalmente as pessoas que vivem no litoral e nas grandes cidades não se conseguem relacionar imediatamente com o que se está a passar, ou seja, relacionam-se na medida do pesar e do luto e do horror, não é? Mas não nos conseguimos relacionar com as causas diretamente, porque nós não sabemos exatamente o que é que se passa no interior do país. Uhum. E eu sinto que muita gente está desligada da Rio, e eu incluo-me nesse grupo de pessoas que não sabem identificar exatamente o que é que falhou. Nós não conseguimos dizer exatamente, quer dizer, há uma data de causa, eu acabei de enumerar algumas, não é?
Sim.
Mas há um sentimento de impotência, de que deixámos isto nas mãos de partidos e de governos que foram eleitos por nós, é certo, e o Estado tem o dever de tomar conta de nós todos, mas deixámos isto um bocadinho, se calhar, nas mãos deles, e a verdade é que foram todos ineficazes, foram sendo, desde que se fez a democracia até hoje, nós falhámos em proteger, sobretudo, o interior do país, e as pessoas que lá moram, os animais que lá vivem e que servem para todos nós subsistirmos, e, portanto, atingimos mesmo um limite trágico, e era isso que se sentia nos olhos daquelas pessoas que lá estavam. Pessoas de esquerda e de direita, pessoas mais velhas, pessoas mais novas.
Pois, Manel, já agora, deixa-me só interromper, só para fazermos aqui um pequeno à parte, porque eu estive na manifestação e depois foi com alguma surpresa, devo dizer, que li algumas notícias sobre confrontos que aconteceram ali.
Uhum.
Eu confesso que não dei por nada. Pronto. Mas pois, já eu, agora, eu, o que eu, é que me escapou? Já agora.
Eu que estive lá desde o início, até porque, pronto, tendo eu e o Rui Maria Peque, tendo sido os dinamizadores, pelo menos, do evento do Facebook, fizemos questão de estar lá cedo e acompanhar o que se passava com alguma expectativa. E logo no início da manifestação já estava lá muita gente. As pessoas chegaram muito cedo, até antes da hora marcada, e houve um grupo de dois ou três rapazes que apareceram com uma faixa que mencionava alguns partidos especificamente, acho que dizia a culpa é dos governos PS, PSD, CDS, era qualquer coisa assim. E houve um grupo de pessoas que entenderam cair em cima deles, dizendo que não se devia falar de partidos ali, e partiram para a violência, o que é absolutamente condenável. Mas foi uma situação muito isolada e que a PSP imediatamente tomou conta, e as 3 ou 4 mil pessoas que já lá estavam a essa hora observaram de longe e fizeram questão de nem se misturar, porque não era mesmo para isso que lá estávamos, e a verdade é que a situação foi controlada num instante, e o resto das 2 horas que lá passámos todos foi num clima de paz e de exigência de soluções. Já estávamos ali, em primeiro lugar, para mostrar pesar pelas vítimas, tiveram uma morte injusta e horrível, mas também para mostrar um bocadinho ao governo, também simbolicamente, que estava em Conselho de Ministros daquela hora, que estamos aqui todos à espera de soluções e queremos, sobretudo, que isto não se repita. Que não se repita. Já são muitas tragédias e este ano foi um acumular de mortes e de perdas humanas e materiais que não se pode mesmo repetir.
Manuel, tem esperança que algo mude?
Eu tenho. Eu sou um otimista por natureza e acho que as pessoas... acho que é sempre triste quando é preciso chegar a um limite trágico para que as coisas mudem, mas eu só posso acreditar que se vai começar um novo ciclo. Acho que não temos outra hipótese se não acreditar e exigir mesmo que vai começar um novo ciclo. Acho que devíamos todos também, não descurando obviamente o direito e o dever que temos de exigir ao Governo e ao Estado, aos governos, a este Governo e aos futuros que venham, que tomem conta de nós, mas não podemos descurar também o nosso, a cidadania ativa ou a falta dela, porque eu acho que Portugal não é um país com uma tradição muito grande, um envolvimento ativo da população na política, e mesmo tanto a nível local como a nível nacional. E acho que podíamos aproveitar esta oportunidade para pôr os olhos, por exemplo, em iniciativas que já se estão a tomar, como a Associação de Familiares das Vítimas por Algum Grande, tanto quanto sei, já organizou, curiosamente, muito pouco tempo antes desta segunda tragédia, workshops com aldeias onde levam especialistas e põem as pessoas das aldeias a falar umas com as outras e a aprenderem a tornar-se novamente resilientes. Uhum. Porque os hábitos mudaram-se, há certos hábitos que são ancestrais e que agora já estão desatualizados e as populações deixaram de saber defender-se tão bem como sabiam antigamente, e as pessoas têm que reaprender. E quem fala dos focos fala de outro tipo de calamidade a que Portugal está sujeito e que, por sorte, não tem acontecido, mas podem vir a acontecer. E que não há uma grande tradição de aprendermos uns com os outros, assim como não há tradição de aprender na escola, por exemplo. E acho que o Governo, este e os próximos que venham, deviam pôr os olhos nessas iniciativas que as associações de cidadãos estão a tomar, e não só incentivá-las, como passar a participar nelas. Pôr as crianças no ensino básico a aprender sobre calamidades, sobre o que fazer em determinadas situações, e também incentivar as iniciativas de cidadania adulta e pôr-nos todos a falar mais uns com os outros e a percebermos também, nós que somos uma maioria de pessoas que vivem no litoral e nas cidades, a aprender também um bocado mais sobre o que se passa no interior.
Manuel, obrigada por teres participado nesta noite de insónia. E uma boa noite. Obrigada.
Boa noite.
Insónia na Renascença.